Olá, olá, muito bom dia! Começando mais um Almoço Grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Antes de tudo, já começa curtindo essa live, já encaminha para aquelas pessoas que tu acha que podem se interessar, já deixa o seu comentário, a sua dúvida sobre Selic, sobre Petrobras, sobre tudo que se trata aí de investimentos e economia, para a gente responder aqui ao longo do programa. Hoje comigo temos, já vamos começar divulgando aí nosso convidado especial, Fernando Urrich. Bom dia.
Bom dia Jéssica, Matheus, Panonco. É um prazer estar de volta ao Almoço Grátis, fazia tempo que não participava. E agora é bom ficar aqui presencialmente, a conversa flui melhor. Então, é um prazer estar de volta e bom dia para todos. Eu já me esqueci que câmera que eu tenho que olhar, essa aqui,
essa,
né?
Aí.
Essa aqui, então tá. Bom dia para todo mundo e vamos lá.
Coisa boa você estar aqui com a gente hoje. Matheus, bom dia.
Bom dia, Jazz. Bom dia, Urrich. Bom dia, Panonco. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Hoje vai ser o tema que eu particularmente gosto bastante, que é falar de economia, falar de política monetária. Mas a gente também tem várias empresas que já soltaram resultado, empresas importantes para o índice, né, como a própria Petrobras, que é também uma das principais pautas do nosso programa. Então, bastante coisa boa para a gente conversar hoje.
Rafael Panonco, bom dia.
Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, tem bastante assunto no dia de hoje. Estou aqui no meio dos gaúchos, o único carioca que não está sentindo frio.
Que não está sentindo frio.
Estão reclamando muito frio aqui dentro, até de casaco.
É isso aí, pessoal, vamos lá.
Vamos lá então, pessoal. A gente tem, como o Matheus já veio adiantando aqui hoje, um assunto bem relevante, né? Que é a queda da taxa Selic aqui no Brasil. Então, a primeira queda aí dos últimos 3 anos. No início de 2021, nós vínhamos com uma taxa Selic de 2%. Chegamos aí este ano, então 2023, com a taxa em 13,75%. Uhum. E na quarta-feira, depois da reunião do Copom, o Banco Central decidiu baixar a taxa em 0,50 ponto percentual. Então, atualmente, a nossa taxa Selic está em 13,25%. Esse foi um resultado que não era uma unanimidade, né, entre especialistas. Algumas pessoas falavam entre vai baixar 0,25, outras 0,50. Fato é que baixou pela primeira vez nos últimos 3 anos.
Exato.
Então, o que isso representa para a nossa economia? Representa aí o começo de um novo ciclo econômico, talvez?
Bom, vou começar aqui, depois o Urrich, né, faz o discurso final. Acho que foi uma surpresa, assim, né? Vamos dizer assim, durante a última reunião do Copom e essa reunião, a perspectiva que mais predominou ao longo desse tempo todo foi um corte de 0,25. Nas últimas semanas, né, o Banco Central foi diminuindo, obviamente, o número de interações, né, com a mídia. Isso começou a vir algumas percepções, até pela deflação que a gente teve no mês passado, de que o corte poderia ser um pouquinho maior, e até nos últimos dias que antecederam a reunião do Copom, as opções de Copom negociadas na B3 estavam prevendo, ou melhor, já tinham maioria para um corte de 0,50, mas diria que amplamente o mercado, falando de economistas e gestores, estavam antevendo aí um corte de 0,25, né, o que de fato não ocorreu. Então, na minha opinião, o que mais surpreendeu foi o voto de Minerva ter sido utilizado, né, o Roberto Campos votando pelo corte de 0,50. E eu até fiz um post ali no meu Instagram, analisando quais foram os últimos ciclos de queda que a gente teve. A gente teve dois ciclos de quedas bem sucedidos, né, que fizeram a economia andar mais rápido, que fizeram a economia ter uma inflação mais baixa, e esses dois ciclos teve em comum de que o corte começou com 0,25. E a gente teve dois ciclos de quedas que não foram bem sucedidos, né? Um a gente pode considerar que foi bem forçado a barra, né, no governo Dilma Rousseff, e o outro um pouco mais anterior, mas também não foram bem, que também não foi bem sucedido, e também começou com um corte de 0,50. É muito cedo para dizer que isso
mal
é predeterminante, mas
quer dizer
é um mau
isso.
Presságio, né? Exatamente. Isso não quer, não, exatamente, né? Vamos dizer assim, a definição de que esse ciclo vai ser um corte, vai ser um ciclo ruim de corte, mas é que o ponto principal é a comunicação e como que se formam as expectativas a partir desse anúncio, né? Então, já se deu um anúncio, um corte de 0,50 agora, e praticamente já se deu um anúncio de novo corte de 0,50 na próxima reunião. Então...
Nas próximas três, né? Até o final do ano.
Perfeito. É. Então, acho que essa é a formação de expectativa, né? Que é importante para o mercado, né?
É, assim, fazia muito tempo que a gente não tinha uma decisão do Copom dividida. Porque foi...
Exato.
Quatro para um lado, quatro para o outro, baixa 25 ou baixa 50, e o Roberto Campos Neto decidiu a favor de 50. Que para mim surpreendeu, não que eu já defendi até já nem defendi uma Selic tão alta, defendi até um corte já anterior. Mas pelas declarações, posturas, atas anteriores, comunicados do Copom, eu não imaginava que o Roberto Campos Neto fosse ser favorável a esse corte. Não que não fosse justificado, mas pelo seu histórico, né? Recente. Isso que me surpreendeu. Mas é um novo ciclo, sim, que se inicia, agora de queda de juros. Então a expectativa é, até o final do ano, chegarmos a 11,75%. E no ano que vem seguimos também com quedas e possivelmente chega ali perto de 9% no final do ano. Então é um novo ciclo, mas é um ciclo diferente dos últimos que a gente viu, porque a política no mundo está diferente, a taxa de juros no restante do mundo está diferente. Quando teve Tombini baixando juros com Dilma Rousseff, quando teve o Ilan Goldfein baixando juros, exato, depois, era um contexto em que os juros lá fora estavam em zero. Agora está 5,5. A barra está muito mais elevada. Então, esse ciclo de corte que se inicia, ele tende a acabar num patamar bem mais elevado que foi nesses outros que a gente viu na década passada.
É, o ciclo de corte de juros do Ilan Goldfein foi o mais bem sucedido que a gente teve até então, né? Ele começou um corte e aí depois, né, se estabilizou e depois teve um segundo pedaço ainda de corte que foi já na fase do Roberto Campos Neto, né? Então, enfim, foi o ciclo mais benéfico de corte de juros que a gente teve, né? E isso foi muito bom para o mercado.
Vocês enxergam que teve uma mudança de comportamento, principalmente do Campos Neto, onde nas outras atas, nas outras reuniões, a gente via um certo conservadorismo, uma preocupação iminente com o que era a austeridade fiscal, o compromisso com as contas públicas, e nessa a gente tem um corte de 0,5, talvez ele não foi meio pressionado, vamos ver se param de encher o meu saco, se eu saio um pouco da mídia, né? Nesse sentido, será que ele não cedeu algum, não digo uma pressão direta, mas aquele negócio de estar sempre na mídia, sempre criticando a posição dele, né, e não do Banco Central?
O que você acha? Já falou isso ontem, né?
Eu acho que sim. Eu acho que, pô, se a gente recapitular aí os últimos meses, desde que estávamos em campanha, depois acabaram as eleições... Lula ganhou a eleição, assumiu o governo, formação de ministério. Até hoje, toda declaração de Lula, algum discurso, ele dá uma pedrada no Roberto Campos Neto. Sim. E muitos dos seus aliados de Lula também fazem a mesma coisa, a ponto de quase isolá-lo como o grande inimigo da economia brasileira.
Exato. Cara,
era assim, o alvo principal, Roberto Campos Neto. Eu acho difícil... Toda essa pressão midiática, da política, imagina o que acontece nos bastidores que a gente nem sabe.
Exato.
É muito difícil não influenciar em nada a sua decisão. A não ser que ele não leia WhatsApp, notícias, Twitter, não veja TV nem nada, a não ser que ele realmente se atenha a relatórios econômicos e pronto, aí pode ser. O que eu não acho que é o
caso. Não é o caso.
Então, acho que em algum grau, sim, essa pressão exerceu uma influência.
Bom, e assim como é a nossa chamada aqui no programa, né, a queda da Selic, ainda que 0,50, mas é o início de um ciclo de queda, conforme a gente já falou antes, representa uma oportunidade? Representa uma oportunidade para quem? Porque vamos só aqui explicar rapidinho o que é a Selic, né? A Selic é a taxa básica de juros brasileira, então que rege quanto você vai pagar de juros nos financiamentos, empréstimos, até sobre alguns retornos, sobre alguns tipos de investimentos. Perfeito. Então, é uma taxa muito relevante para o dia a dia do brasileiro, né?
Representa uma oportunidade? A taxa Selic, vamos dizer assim, ela é a basilar para toda a economia, né? Então, todas as expectativas de juros são formadas a partir dela, né? Mesmo a taxa futura, né, de juros que a gente negocia na Bolsa, que essa é que importa mais por contrato de empréstimos e tudo mais que se faz no país, ela é formada a partir de expectativas de quanto que vai estar a Selic no futuro. Então, sim, a Selic é a taxa mais importante da economia. Não quer dizer que o Banco Central reduzindo hoje a taxa Selic, que no dia seguinte os bancos todos vão revisar suas políticas de crédito, as empresas já vão começar a vender mais, enfim, não é tão direto a relação, mas é um indicativo, né? Por exemplo, quando as empresas vão tomar algum financiamento, os bancos, eles formam essa taxa de empréstimo muito mais olhando o prazo desse financiamento do que a Selic de um dia, né? Então, só que essa Selic de longo prazo, o DI longo, ele também é formado de como que o mercado entende que vai estar a inflação no período e como que o Banco Central provavelmente vai reagir a isso e onde ela vai colocar a Selic. Então, por que importa, né, essa redução de taxa de juros? Que digamos que a gente, que o meu comentário inicial seja um presságio de que esse corte vai ser mal sucedido. O Banco Central vai cortar 50 agora, depois na próxima ele vai evoluir, cortar 75 e depois cortar mais um, e a gente vai terminar esse ano com 9% de juros, né? Que não é perspectiva, tá? Deixando bem claro aqui, não é esse cenário base. Mas digamos que se faça isso. E aí na próxima gestão, né, se intensifique ainda mais, a gente volte a ter uma Selic de 2%, porque o governo entende que é isso que vai acelerar a economia. Por isso, naturalmente, vai trazer muito mais inflação e a perspectiva de taxa de juros futura vai subir, porque a economia é um equilíbrio, né? Então, se eu aperto demais para baixo a Selic agora, eu necessariamente vou ter um aumento de taxa de Selic futura. Então, é um equilíbrio, né? À medida que a gente vai tendo reduções graduais de juros agora, isso possibilita de que a economia vá acelerando aos poucos, né, sem criar inflação. Então, se essa redução de taxa de juros ela for bem sucedida, né, o que a gente acaba até chamando de pouso suave, né, no caso de tentar levar a economia a uma desaceleração gradual, né, acaba sendo adequado se a gente faz isso com parcimônia e consegue manter uma redução do crescimento econômico sem gerar inflação. Então, dito isso, né, um dos principais mecanismos que o Banco Central tem para tentar incentivar a economia sem, ou melhor, controlando a inflação, é a taxa Selic, né? Então, por isso que é tão importante para a economia a gente observar quais são os movimentos que se vai a taxa de juros, né?
Bom, então, quais oportunidades nós podemos encontrar nesse novo cenário que vem se desenhando? Vamos começar aí falando sobre os investimentos, né?
Então, eu acho que a palavra oportunidade cria-se no investidor, principalmente pessoa física, que agora cortou a taxa de juros. O que tem de oportunidade?
Sim.
O mercado ele vive de expectativa, de projeções. Então, quando alguma coisa que estava esperado acontece, aquilo ali, na maioria das vezes, já está precificado. A gente vem falando da taxa de juros há um bom tempo no almoço grátis aqui.
Exato.
Há uns 4, 5 almoços grátis atrás, a gente tinha a taxa pré, por exemplo, na casa de 13 alguma coisa. A gente até brincou, pô, tinha título lá, 14 e tal, um e tempo atrás. Hoje você não encontra 12.
É.
Se você encontrar 12, é aquele título de um ano, que tem um imposto de renda maior e tal, que você vai... Então, eu acho que o mercado, ele vive das expectativas. Quando o fato acontece, aquilo ali já está precificado. Onde está a oportunidade? Eu acho que a oportunidade, ela acontece todo dia, né? A queda na taxa de juros é bom para a economia brasileira. Taxa de juros alta não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, não é bom para o investidor. O rentista até gosta da taxa de juros, mas o fato é que para a economia isso não é bom. Então, a bolsa já vem sumindo há um bom tempo, né? Se a gente for olhar, temos o quê? Acho que 15% de alta nos últimos...
A bolsa... Sim.
15% de alta, muito já... Nessa...
No acumulado do ano já estamos em 8,60, né, em termos de Ibovespa, e a carteira liberta subindo 17, só para constar aqui.
Então, nesse cenário, sim, eu acho que tem oportunidade, e a oportunidade não é porque a taxa de juros está iniciando a queda agora. Não, o Brasil é um país que tem oportunidade para investimento em todos os cantos, né? Se a gente for olhar para a bolsa, se a gente for olhar para a renda fixa, diversificação, sempre tem oportunidade.
O Davi aqui, nosso espectador, já deixou uma pergunta bem no comecinho do programa, perguntando o seguinte: quais setores se beneficiam com a diminuição da Selic? Claro, que ele não especificou renda fixa, renda variável, mas de modo geral, quais setores da economia podem começar a se beneficiar a partir desse novo ciclo?
O governo?
Quem está endividado.
Mas é exatamente isso. Um dos efeitos da taxa alta é que o governo, que se endivida muito, primeiro em prazos curtos e com um terço da dívida atrelada à Selic, o caindo da Selic vai diminuir um pouco o fardo das contas públicas. Isso é positivo. É, da mesma forma, para quem está endividado, para quem está pensando em se endividar, pode começar a abrir uma oportunidade. Quem precisa tomar alguma dívida, o crédito agora tende a ficar mais barato. E é o momento de pensar também que tipo de taxa tomar no financiamento. Quando estava lá atrás a taxa em 2% a Selic, óbvio que para o tomador final não chegou a 2%, mas talvez estivesse em 8%, 9%.
Exato.
Era o momento de pegar a taxa pré. Deixa a taxa travada, porque a tendência daquele momento era só de alta de juros. Agora é o contrário. Agora pegar no financiamento uma taxa fixada, pré-fixada, a tendência de queda de taxa de juros, é melhor pegar uma pós-fixada. Então esses momentos de... que é um novo ciclo, é importante ficar atento a qual é a direção da taxa de juros.
Bom, o que mais? Agora a gente falou do governo, a gente falou também da questão de crédito, né? Mas para quem investe aí na renda fixa, né? Uhum. Eu já andei lendo aí algumas notícias, até vídeos no YouTube. A renda fixa, o que vai acontecer agora, né? A gente sabe que muitos investimentos de renda fixa acabavam trazendo bons retornos por conta dessa taxa de juros alta. Agora, com esse movimento, né, de queda, como fica a renda fixa, por exemplo, Matheus? Vai mudar alguma coisa?
Bom, vamos lá. O Panocopi mencionou aqui também, no início do ano a gente estava num momento muito bom para prefixado. A gente chegou a comprar títulos pagando 15% ao ano, 14% ao ano, e isso já de fato a gente não vê mais, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o DI longo, né, o DI 30 lá, né, DI longo, só para contextualizar aqui, é o contrato de juros futuros negociado na bolsa com vencimento em 10 anos. Tá? Então, na bolsa, todo dia a gente negocia quanto que vai estar o juro futuro, é quase que uma aposta. Tá? Então, esse contrato estava sendo negociado a uma taxa de 13 alto, 13,50, 13,80 chegou a bater no início de março desse ano. E essa era a formação, era, o mercado entendia então que a Selic, né, ia continuar alta por bastante tempo. Isso veio se reduzindo e agora ele está sendo negociado a 10,85. Né? Então, o mercado já veio, né, fazendo essa expectativa de redução de corte de juros há praticamente 4 meses de formas ininterruptas. Né? Março o juro caiu, abril o juro caiu, maio o juro caiu, junho o juro caiu, julho ficou estável e agosto está um pouquinho em alta. Né? Então, não é porque agora a Selic reduziu que as oportunidades se esgotaram. Né? Elas já vieram diminuindo desde março, dá para se dizer assim. Não que a gente ache que não haja prêmios ainda na renda fixa, né? A gente vê excelentes oportunidades, talvez não tanto no pré-fixado, né? Mas eventualmente nos títulos de IPCA+, ainda uma boa probabilidade de retornos altos, porque a gente ainda acha que esse juro vai continuar cedendo um pouquinho, e sempre quando ele continua cedendo, os títulos ou 100% pré ou IPCA+, acabam tendo uma marcação a mercado benéfica e ganhando dinheiro no secundário. Então, a gente acha que ainda assim há oportunidades. Os puramente pré, eu já acho que já passou, né? Mas nos títulos de IPCA+, eu acho que sim, fazem bastante sentido, né? E a gente vê ainda mesmo títulos de títulos de crédito privado, né? Debêntures, CRAs e CRIs, de boas pagadoras, empresas com bom fluxo de caixa, que tem ainda prêmios relevantes, aí pagando IPCA+6, 6,20, 6,30, que são taxas bastante expressivas.
A gente tem aqui um comentário do Rui, nosso espectador. Campos Neto foi muito inteligente, passou a batata quente, entre aspas, para o governo. A mensagem que passa é de que se dependesse dele, a taxa baixaria bastante agora. Ações governamentais, vocês concordam com isso? Com o Rui?
Então, eu acho que um dos setores que, em tese, mais deveria se beneficiar disso é o varejo. Né? Um dos setores mais sensíveis a juros é varejo e construção civil. Né? Construção civil, sim, está subindo, é o setor que mais sobe no ano. Né? Se a gente pegar todas, né, todas as construtoras na Bolsa, estão com um rally super alto, assim, né? Então, uma alta bastante representativa. Varejo já não, né? E até os números que a gente tem visto agora das empresas que já divulgaram o segundo trimestre não foi tão positivo assim. Então, não é tão direto, né? A segunda derivada, né? Baixou os juros, todos os setores se beneficiam. Não é verdade. A gente vê outros setores, por exemplo, que não tem uma correlação direta, como, por exemplo, locação de carros. Uhum. Não tem uma relação totalmente direta com a queda de juros. Acaba sendo indireta, mas, pô, estão subindo um monte na bolsa. Aí a gente começa a entender por quê. Por exemplo, Movida é uma empresa que é bem mais alavancada que Localiza. Então, pelo fato, né, da redução da taxa de juros diminuir a despesa financeira da Movida, ela acaba subindo bastante na bolsa. Então, assim, por mais que o call macro ele é importante, uhum, tem que entender um pouquinho também da empresa que está se analisando para entender se, pô, aquele call macro também faz sentido, tem, uhum, reflexo no balanço da empresa, né?
Bom, a gente também sabe, né, que grande parte dessas decisões com relação à taxa Selic estão diretamente atreladas à inflação, né? Então, até essa semana, né, Matheus, a gente vai ter a divulgação de novas informações sobre a inflação aqui no Brasil.
Isso.
O que a gente pode esperar? E já trazendo um gancho de uma outra pergunta de um telespectador, o Quirioz. Como afetaria uma redução de juros antes do momento correto, talvez? O que você diria?
Bom, vamos lá. Eu acho que essa semana a gente tem, assim, a divulgação do IPCA, né? É um dado importantíssimo, né? Que o governo e todo o mercado fica bastante de olho. A expectativa é que venha um pouquinho maior do que do mês passado. Mês passado a gente teve uma deflação. A expectativa desse mês é que venha próximo a 0,07, se não me falha a memória. Vou abrir o número aqui para a gente ver. Então, enfim, ainda é um valor bastante baixo, né? Uhum. É preciso que a gente fique de olho nisso. Agora, eu acho que esse movimento de desinflação, ele já vem ocorrendo praticamente no mundo inteiro, principalmente por conta da queda do preço das commodities. A gente viu a Inglaterra, mês passado, já com uma inflação mais baixa, o próprio Estados Unidos, que também vai divulgar o CPI essa semana, também com uma expectativa já mais baixa de inflação, né? O câmbio também em queda contribuía para que no Brasil a gente tenha um duplo efeito, né, de deflação, né? Tanto redução das commodities também com câmbio em baixa. Agora, talvez, né, com essa redução de taxa Selic, a gente já vê o câmbio subindo um pouquinho. Depois até quero que o Urich responda aqui para quanto que vai o dólar. E pegar a tua bola de cristal, não sei se tu trouxe hoje.
Tá ali, tá ali atrás.
Ah, tá, beleza. E aí, isso... Isso pode ser com que a gente tenha um impacto já não tão óbvio, né? Por mais que os commodities estejam caindo, o dólar subindo, pode ser que o impacto seja neutro, digamos assim. Então, são fatores importantes que a gente tem que observar, mas ainda são cenas dos próximos capítulos, né?
Urich, o que tu tem a dizer sobre isso? Sobre a nossa inflação aqui no Brasil estar caindo e... Sobre o que a gente pode esperar com relação à nossa inflação aqui. Boa. E se talvez foi o momento correto para baixar nossa taxa de juros, ou como afetaria se talvez não fosse o momento correto?
Eu acho que o mercado logo precificaria se tivesse sido percebido como uma redução além do que seria necessário ou muito antes da hora. Certamente teria respingado na curva, a curva teria aberto mais, juro longo teria subido mais, dólar teria subido. Dólar subiu um pouquinho, mas nada relevante, dado que no mundo o dólar também teve uma alta na última semana. Então, acho que esses são sinais importantes para tentar mensurar se a política monetária, o Banco Central, acabou errando ou não. Honestamente, não acho que tenha errado. A inflação, realmente está vendo já que está numa tendência de queda. Todos os fatores que contribuíram para a inflação muito elevada em 2021, 2022, eles se dissiparam. A pressão monetária, os estímulos fiscais, o estímulo monetário, estímulo fiscal, os choques das commodities com a guerra na Ucrânia. O que a gente vê nos últimos meses é uma estabilidade do barril de petróleo, lateralizando ali no nível entre 78 e 85 dólares. Gasolina também deu uma arrefecida, se bem que nas últimas semanas a gasolina subiu um pouco no mundo, óleo diesel também.
E aqui não. Não, né?
E aqui não. Aí que entra um problema potencial futuro.
Exato.
Que é por quanto tempo
a Petrobras
segura esse preço. E a gente teve já o resultado da Petrobras, depois a gente vai falar sobre isso, sim, mas é um dos impactos possíveis na inflação. Para mim, de curtíssimo prazo, que realmente pode levar a inflação para cima rapidamente, é câmbio descolando rápido, não acho que isso vai acontecer. E commodities também disparando. Então, commodities disparando, precisa de algum evento externo, algum choque. Só a OPEP acho difícil, tem que ser um novo conflito, sei lá, China invade Taiwan, aí sabe-se lá o que acontece.
Sim.
Mas, salvo algum evento externo assim, acho difícil a gente ter um repique rápido na inflação. Então, o Banco Central está numa situação, no momento, relativamente confortável. Uhum. Só para encerrar, antes de falar de Petrobras, a questão do fiscal, né? Que a gente falou será que eles estão agora menos preocupados com o fiscal, o Banco Central, o Campos Neto? Assim, a gente tem visto declarações sobre o marco fiscal, que foi na direção certa, que não é uma maravilha, mas impõe uma nova regra, para mim mais frouxa que a anterior, ainda assim uma regra. Então impede que o fiscal seja um desastre completo no curtíssimo prazo.
Sim.
Isso é positivo. Reforma tributária também não é uma maravilha, mas é uma simplificação, aquém do desejado, mas está se encaminhando. Mas as duas não foram completamente aprovadas, nem o marco fiscal e nem a reforma tributária. Então, embora tenhamos sinalizações positivas, ainda tem alguma incerteza aí. Então, acho que o Banco Central vai seguir reduzindo juros, mas qualquer reversão de expectativa de que fiscal está controlado e reforma tributária está encaminhada, a gente pode ver algum repique aí de câmbio e que pode prejudicar a inflação.
Não, sem dúvida. Eu vou complementar isso, mas só para dar a informação correta aqui. A expectativa de inflação para esse mês é de 0,07, exatamente o que eu havia dito. O que o mercado fez a leitura, né, a respeito do novo marco fiscal, o pessoal falou de arcabouço, calabouço fiscal, né, e todas as derivadas deste nome, quando se teve, né, no final do ano passado, né, a aprovação da PEC de transição, em que o governo automaticamente já gastou muito mais do que havia sido previsto na LDO, né, com o aval do Congresso. Se entendeu, então, que o novo arcabouço fiscal seria horroroso. Ele foi só ruim, né? Então, isso, né, ajustou um pouco as expectativas, que estavam muito ruins, para expectativas moderadas, né? A reforma tributária não foi boa, né? Mas, de certa forma, ela atacou um dos problemas, que era a complexidade grande que a gente tem para pagar ICMS. Né? Pô, a gente é o país com mais horas no mundo que gasta para pagar imposto. Muito mais do que a média da OCDE. Então, a reforma tributária não é boa, mas ela ataca esse ponto em especial. Né? Agora, o déficit primário, ele está crescente, né? A gente teve superávit ano passado, a gente está com déficit acumulado já relevante esse ano, e a reforma tributária, ela não endereça como que a gente vai gastar menos. Na realidade, ela endereça que a gente vai arrecadar mais.
E essa meta fiscal de arrecadação maior são arrecadações extraordinárias, que não estão garantidas. Então, tem um risco aí do fiscal
desandar,
surpreender, né, negativamente nos próximos meses do ano que vem.
Sem dúvida.
Temos risco.
É, não sei se vocês têm a percepção que eu tenho. É um fato que nós temos um governo gastador, que gasta mais do que arrecada. E o mercado financeiro, ele se adapta muito rápido, né? Então, se não vier aquele cenário de desastre, de terra arrasada, já é um sinal positivo. E aí o mercado já gosta.
É.
Pô, mas a reforma é ruim? É, mas poderia ser pior. Entendeu? Fica essa coisa meio que, não, mas se não tivesse, ia ser muito pior. E aí o pessoal acaba, o investidor acaba não entendendo muito bem por que o mercado está subindo num governo que não tem um compromisso com as contas públicas, que está gastando mais, que fez não sei quantos ministérios. Cara, o mercado acaba enxergando coisa boa, né, num governo que talvez seria um total desastre. A gente olha muitas coisas do passado, viu que não deu certo e vai acabar se repetindo. A Petrobras é um exemplo que a gente vai falar agora, né, a mesma modo operandi, né, está acontecendo novamente. Então, no curto prazo, a gente tem um sinal de melhora, mas no médio e longo prazo fica um sinal de alerta. Uhum. É aí que a gente fala muito da diversificação internacional.
Exatamente.
De aproveitar o dólar a 5 e pouquinho. De repente, esse governo, daqui a 3 anos, esse dólar vai estar lá não sei aonde, depende do que ele vai fazer nos próximos anos. A gente não tem como prever isso.
É isso. Só para complementar, o gringo, acho que ele precifica muito bem isso, e como ele está olhando com a visão mais distante, longe dos ruídos do dia a dia, da nossa instabilidade política, da nossa mídia, ele vê essas reformas, essas sinalizações, e olha, cara, e coloca o Brasil entre as alternativas emergentes, cara, o Brasil está bem. Pô, era um governo de esquerda que ia ser gastador pra caramba, na prática não está conseguindo gastar tanto quanto queria. Uhum. Seja por incompetência, seja porque há freios e contrapesos, mas na prática temos uma regra fiscal, a reforma tributária está sendo encaminhada, isso é bom para o setor privado. Então, o gringo olhando de fora e tentando extrair dessa toda a confusão, bagunça diária, ele vê com bons olhos e compara com a alternativa. Olha com Rússia, olha com a China. O Brasil não tem problema geopolítico, não tem essa ditadura que existe hoje na China. Tem alguma democracia. Então, o Brasil é um bom lugar para se investir.
Tem alguma democracia.
Tem alguma democracia, algum nível de democracia. Além disso, olha preço. O Brasil estava mais descontado em relação a outros mercados, na nossa bolsa. Então, pesa tudo isso, cara, vou investir no Brasil. Mas lembrando, o gringo olha o Brasil como qualquer outro emergente. Isso significa que é uma posição tática. Tem hora para entrar e tem hora para sair. Ele não vai ficar casado com o Brasil para sempre.
É, exatamente.
E quando a gente olha no ano, a gente observa que os investidores, quem está investindo no Brasil é basicamente investidor estrangeiro. Investidor institucional no ano já resgatou praticamente 35 bilhões de reais da Bolsa, enquanto que o gringo colocou aqui mais de 20 bilhões de reais no ano. E a pessoa física colocou ali quase 5 bilhões de reais na Bolsa.
Aqui tem uma coisa muito interessante que o Uris falou. O gringo olha o Brasil como um mercado emergente tático. Ele traz o dinheiro, cara, a qualquer momento, se aquilo não estiver legal, ele pega o dinheiro e leva para outro lugar. E aí quando a gente fala de longo prazo, o que eu mais vejo o investidor brasileiro, não, é longo prazo, isso aí é para aposentadoria. E aí ele casa com um investimento ruim, e ele fica casado com um investimento ruim há 5, 10, 15 anos. Sendo que hoje você tem oportunidades de diversificação, e sim, oportunidade em classes de ativos que estão muito mais atrativas. E aí eu vejo o investidor pessoa física com aquela dificuldade de se desgarrar do que não está legal e investir no que está bom. E aí ele não faz essa gestão, vamos chamar aqui de gestão de portfólio, gestão dos seus investimentos, de forma correta. Uhum. Ele fica sempre nessa premissa. Ah, é longo prazo, é aposentadoria, isso um dia melhora. Eu vejo isso muito no mercado de ações. Ah, melhora, a empresa vai sumir do mapa, tu vai ver que melhora, entendeu? E quando eu vejo o Uris falar isso, eu falo, cara, se o investidor ele prestar um pouco atenção, estudar um pouquinho, entender um pouquinho de economia, ele consegue sim fazer os movimentos. Eu não digo zerar, rígido ou ser agressivo de não, agora eu zero tudo e vou para lá, venho para cá. Não, mas ele diminuir e alocar onde realmente está mais atrativo. Uhum. Opa, mudou aqui, eu tiro um pouco, faço reserva de valor até aparecer uma outra oportunidade. Isso, em 10, 15, 20 anos, faz uma diferença absurda em termos de rentabilidade. Uhum. Pessoa física não faz isso.
É a questão da educação financeira, né? Que a gente basicamente não tem. E nessas horas, né, Panunco, quando a gente fala de investimentos de longo prazo e às vezes entrar em alguma oportunidade ruim, nessas horas também é muito importante conseguir, talvez, ter o apoio de pessoas que vão entender muito mais do que alguém que só quer investir a longo prazo e entra em qualquer oferta que nem sabe muito bem onde está indo, quando vai sair. Exato. Então, a assessoria de investimentos da Matheus, às vezes, é quase sempre é muito relevante, né?
É, exato. Às vezes, nem que seja para ratificar algum pensamento que o investidor já tenha, né? Para incentivar, assim, cara, realmente, essa é uma boa opção para longo prazo ou para, eventualmente, mostrar o contrário. Né? Dizer, olha, essa alternativa que você está pensando, por mais que tem alguma lógica, não existem coisas melhores, existem opções melhores para a gente, né, montar uma carteira. Então é sempre importante contar com a ajuda de especialistas. Por isso que a Liberta está aí para ajudar vocês.
Com certeza. Bom, o Marcos chegou aí. É o fim da Petrobras? Então vamos entrar no assunto Petrobras. Desde semana...
Mas calma que eu não respondi o dólar. Ele falou, podemos esperar um dólar acima de R$ 5 até o fim do ano? Eu ia pegar a bola de cristal, mas ela não tá funcionando.
Não tá funcionando,
gente. Tá sem pilha. Mas vamos lá. Esse corte que a gente vai ter agora, já está sinalizado, é 1,5 até o fim do ano. Então, sim, vai diminuir o chamado carrego, o spread entre a taxa básica brasileira, a taxa básica americana. Se bem que as taxas longas já tinham fechado a curva há mais tempo. Pode chegar acima de 5? Pode. Tem dúvida, já está em 4,89, 4,90. É pouca coisa para chegar lá. Tem fundamento até para cair mais, mas... essa é uma preocupação de que, assim, eu não gosto de operar dólar, eu prefiro pensar sempre na dolarização de patrimônio. Então, é importante aproveitar as janelas. Pô, a gente vem falando isso há tanto tempo aqui na Liberta, cara. Quando o dólar que estava em, agora há pouco, 4, chegou 70 em 4,70, chegou até 4,70, abaixo disso. É importante aproveitar, porque a gente não sabe como vai se comportar o dólar. Ano que vem tem riscos importantes no horizonte que podem trazer uma volatilidade grande para o câmbio e de desvalorização, que tem a ver com a continuidade do Banco Central.
Uhum.
Roberto Campos Neto sai no final do ano. Eu imagino que no meio do ano a gente já deva ter alguma sinalização. Ah, vai ser o Galípolo. Eu fico um pouco desconfortável.
Ruim, né?
Então, nesse cenário, cara, não se preocupa tanto com a taxa de câmbio. Se tem alguma necessidade de viagem, pagar estudo do filho, qualquer coisa fora, vá comprando ao longo do tempo, ao longo dos meses, vai fazendo esse colchão. Se o objetivo é a dolarização do patrimônio, já tem que estar fazendo isso há mais tempo. E quando faz a dolarização, eu digo, pessoal, tem que mudar o chip. Não pensa, ah, mas eu mandei essa taxa de câmbio e agora deixa eu olhar minha carteira em reais. Esquece real, cara. Precifique em dólar. Você é rico em reais, em dólar, em não dólar. Em reais, cara.
Exato.
Então, mensura o seu patrimônio em dólares. Pensa que você está acumulando ativos dolarizados. E não, mandei essa taxa de câmbio. Puxa, foi ruim. Depois que apertou o botão na remessa,
já
esquece.
Foi.
Esquece. Olha pra frente.
Concordo.
Até porque se você está sempre dolarizando, ao longo do tempo você está fazendo um preço médio de câmbio, e isso vai ser insignificante. E aí o pessoal que está em casa, o que o Urich falou aqui tem uma pequena diferença. Uma coisa é você investir no dólar, outra coisa é você dolarizar. Uhum. Quando ele fala dolarizar, é você comprar ativos dolarizados, que tem exposição à oscilação do câmbio. Comprar dólar, seja um contrato futuro, ou seja mesmo o spot, isso é diferente. Você está apostando se ele se valoriza ou desvaloriza frente ao real, que é a nossa moeda. Isso é diferente de você dolarizar. Comprei uma renda fixa norte-americana ou investir numa ação na Bolsa Americana, isso é dolarizar os seus investimentos.
Uhum. Que é importante nesse momento, porque o pessoal fica se preocupando apenas com a taxa de câmbio. Tá bom, fazer a remessa a 4,90. Ah, mas acho que pode cair, fico assim. Beleza. Mas quando o dinheiro chega lá fora, quais ativos você vai investir? E hoje também tem oportunidade, renda fixa nos Estados Unidos ainda está bem positiva, coisa que não se via em 15 anos.
Exato.
Então daqui a pouco o cara fica preso, acho que vai baixar mais o câmbio, não quero fazer remessa agora, passa meses, aí a taxa americana começa a cair e passa a oportunidade também de travar uma rentabilidade em dólares bem positiva.
Ou seja, você está preocupado com o câmbio aqui e não está aproveitando a oportunidade da taxa. Daqui a pouco a taxa lá, ela some, ela fecha essa janela de oportunidade e tu tá olhando pro é 4,80, é 4,70, é 5, mas pode cair para 4,50, então eu vou aguardar. É isso que não faz muito sentido.
Aí assume o Galípolo, vai para R$6 e a taxa americana tá em zero.
Bom, até vou aproveitar então o gancho que a gente tá falando de dólar para lembrar que todas as quartas-feiras a gente tem o Dólar Talks, o nosso programa aí aqui na Liberta sobre mercado internacional. É um programa onde a gente fala exclusivamente sobre isso. E na próxima edição da quarta-feira teremos a presença do Matheus Gonzalez, já fazendo merchan. Então anotem aí para não esquecer, quarta-feira, meio-dia, estaremos aqui com o Dólar Talks. Mas então tá, agora voltando pro Brasil.
Petrobras
aí.
Sempre é compra, venda ou é manutenção, Panoco?
A gente já tirou da carteira tem o quê? Tem alguns meses,
tem um tempo, né?
Tem alguns meses. A gente no início do ano, a gente tava numa postura conservadora, pelo menos eu vinha falando bastante que eu precisava ver para crer se o governo ia no curto prazo realmente mudar as coisas, né? Política de preço, política de dividendos.
Da carteira.
A gente olhou em fevereiro. Ó. E nesse cenário, né, eu acredito que realmente o governo conseguiu mudar muita coisa na empresa. É o que a gente já está vendo, né? Principalmente no que tange a política de preços da companhia. Né? O governo, quando começou a falar que a Petrobras tem um papel social, né? Aquela coisa de, opa, aí eu olho e falo, com o meu dinheiro não, já pago imposto. Meu imposto já vai para o social. Agora, o meu investimento, fazer um papel social, aí é o meu poder de escolha. Né? Uhum. O imposto eu não tenho muita escolha. Aí eu já começo a olhar, tá barato se você comparar com outras empresas do setor? Sim, mas vai continuar barato. Né? Eu acho que a empresa tende a se deteriorar em termos de qualidade. Uhum. Tá? A margem vai diminuir, vai pagar dividendos menor, a gente já vê a diferença do preço praticado para o preço internacional, quanto tempo a companhia sustenta, daqui a pouco o endividamento começa a se elevar, isso aí é o tipo da coisa que eu não vou assistir de novo, tendo Petrobras na carteira, eu fico de fora. Tem outras empresas do setor de petróleo na Bolsa também, são boas opções hoje.
Exato.
Então, eu não acredito na Petrobras.
Eu acho que o segundo trimestre acho que vai ser muito importante para ver como a política de preços nova está impactando os resultados.
O terceiro.
O segundo é difícil...
O segundo não
reflete muito
Não reflete
bem
no resultado em si.
Mas como agora a gente está com o mês de julho que passou e mês de agosto está entrando com uma defasagem enorme, assim, o mês de julho inteiro praticamente foi uma defasagem na ordem de 15% a 20% em relação ao preço internacional. Quanto que isso vai impactar o resultado? Então, o terceiro trimestre pode ser um sinal importante, mas cara, daqui a pouco o Petrobras pode ficar mais barato ainda. Se alguma hora ficar tão barata, talvez valha a pena entrar. Hoje eu acho que a esse preço não. Acho que não vale.
Mas vamos lá. No segundo trimestre desse ano, né, se a gente tentar comparar, tentar diminuir um pouquinho a sazonalidade do período e comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado. Receita caiu 20%, lucro caiu 20%, né? E a gente teve um lucro líquido também 30% mais baixo. Né? Claro, é importante dizer que o preço do Brent também está 25% menor. Né? Então, no primeiro semestre de 2022, a gente teve um preço médio de R$ 107,00 e no primeiro semestre de 2023, tivemos um preço médio de R$ 79,00. Então, é natural, né, de que o resultado da companhia seja mais baixo por conta do preço mais baixo do barril de petróleo.
E reflete também a queda do dólar um pouco nesse cenário também, não só o petróleo, entendeu?
É. E aí, quando a gente tenta comparar aqui o retorno sobre o capital da Petrobras, ele se manteve estável em 12,8% nos dois semestres, nesse ano e no ano passado. Então, o resultado, por enquanto, ele foi muito mais impactado, né, pelo preço do barril de petróleo e necessariamente por alguma... eventualmente mais gestão que a Petrobras tenha conduzido até então. Né? Uhum. Então, por hora, não dá para a gente dizer que a diretoria atual já está impactando negativamente na companhia, olhando para esses dois trimestres que passaram. Uhum. Né? Agora, né, foi mudado, né, a forma de distribuição de dividendos, né, o que tudo indica, essa nova metodologia vai impactar numa diminuição bem mais baixa do que se tinha antes, vão priorizar o investimento em outras áreas, não só no core da companhia, que é a extração de petróleo.
O quão elas são rentáveis, nós não sabemos.
Esse é o principal ponto, né, porque até quando a gente... no início do ano, né, conversou aqui, o Paulão fez uma extensa análise sobre a Petrobras. O grande ponto é esse, né? Na época da gestão da Graça Foster, né, vários projetos que foram adotados pela companhia eram projetos que sequer, eu imagino que sequer eles tenham calculado quanto que era a VPL do projeto.
A refinaria Abreu Lima foi na época dela, né?
Foi. Daqui a pouco o que vai acontecer? A Petrobras ela vai começar a criar os projetos, tirar da gaveta projeto de refinaria.
Exato.
Porque essa gestão de política de preço, você acaba com a indústria. Quem importa petróleo, como é que vai concorrer com o preço praticado, que é uma concorrência... de certa forma desleal. Então você acaba com a indústria. A indústria ela vai ficar concentrada, como sempre foi, em cima da Petrobras. E aí ela precisa, opa, temos que ter refinarias, porque daqui a pouco vai faltar combustível na bomba. E você arrebenta a indústria. Então ela faz exatamente... A economia ela faz o contrário. Em vez do governo estimular a concorrência, que é fazer o seguinte, opa, deixa eu atrair outras empresas do setor de petróleo, deixa eu reduzir imposto, reduzir as barreiras, e deixa que o preço do combustível vai baixar por si só, porque vai existir a livre concorrência, ele faz o contrário, ele monopoliza, ele controla o preço, e esse efeito acaba com a indústria, então só tem você. E aí a responsabilidade de abastecer o mercado é sua, já que você acabou com a indústria.
Exato.
E aí, então precisamos de refinaria. Quanto se gasta para construir uma refinaria no Brasil? 2, 3 vezes o valor do preço, porque todo mundo tem que ganhar. Não tem obra pública que político não ganha nesse Brasil. E aí você acaba com a economia.
Até no... Desculpa, Jéssica.
Imagina.
No início do programa, a Arpia colocou um comentário que eu vou reler aqui. Que ela escreve da seguinte forma: se vocês fossem o governo, como fariam para que o combustível fosse barato aqui no Brasil e vendesse para o exterior mais caro? É possível isso? E aí eu falo assim, olha, é uma commodity, a gente não pode praticar um preço interno e um preço externo. A Petrobras tenta fazer isso ao contrário, né? Ela mantém aqui no Brasil mais caro do que lá fora e isso, né, causa um prejuízo para ela. Então, objetivamente, o governo tenta fazer isso, que você bem mencionou, Arpia, que é colocar impostos sobre exportação de petróleo. Uhum. Né? Tem um imposto temporário que vai acabar em breve fazendo isso. O que na prática...
É uma insanidade isso. Porque primeiro, é a velha lógica do ciclo do intervencionismo. O governo que gera um problema, aí para resolver o problema faz uma nova intervenção que não resolve o problema inicial, gerando consequências não intencionadas, agravando um problema ou criando novas intervenções e entra nessa bola de neve. O problema da Petrobras, como é que a gente consegue ter um preço da gasolina mais barato, do óleo diesel, os derivados, é tendo mais oferta. E como o Panum acabou de explicar, essas políticas estão desestimulando a criação de nova oferta. Pelo contrário, estão reduzindo a oferta. Então, na tentativa de reduzir o preço, o preço amarretada, vai reduzir a oferta, que tende a aumentar o preço.
Exato.
É justamente o oposto do que eles querem. Então, é preciso ter mais concorrência nesse mercado, é preciso que ele seja mais desimpedido, é preciso, de fato, desmonopolizar a Petrobras, desestatizá-la de verdade, mas isso não está acontecendo. Então, no curto prazo, ter alguma mudança sensível não vai acontecer. Mas os resultados aparecem. Então,
Sem dúvida.
E só para explicar a questão da Petrobras, que é... Qual é o problema, né? A gente é... em tese, autossuficiente em petróleo, produção de petróleo, por isso que a gente exporta petróleo, só que o tipo do nosso petróleo é diferente de petróleos de outras partes do mundo, então as nossas refinarias não são capazes de refinar todo esse petróleo. Então a gente precisa não apenas importar, às vezes, parte do petróleo, ou também importar o próprio derivado, que é o que as importadoras fazem.
Exato.
Só que com essas políticas todas de segurar preço, bagunça o mercado... pode gerar quebradeira de alguma importadora e é todos os efeitos que o Panum acabou de explicar. Não tem mágica.
E a gente tem aqui uma pergunta sobre possíveis parcerias da Petrobras com países vizinhos.
Venezuela?
Enfim, é que daí, como tem a... Olha assim, o nível de inferência que a gente tenta fazer da companhia, né? Quando não se tem um objetivo claro de que, pô, a Petrobras, que é uma exploradora de petróleo, e ela começa a olhar para outras coisas que não são ativos core, a gente começa a pensar em coisas do gênero. Pô, será que a gente vai vender gás subsidiado para a Argentina? Né? Pô, a gente está construindo um gasoduto lá para ele. Será que a gente vai fazer mais coisas sobre isso? É possível. Né? Não dá para se dizer que não. E uma hora o mercado inteiro começa a comentar tais coisas semelhantes a essas e o preço da ação despenca. Né? Agora, recentemente, com essa alta que teve, né? Só para ilustrar um pouquinho, quando a gente vendeu a Petrobras na carteira, a Petrobras estava em torno de R$ 22,00, né? Depois ela caiu, chegou a valer R$ 18,00, né? Então a gente não perdeu dinheiro com essa queda. Depois ela, em abril e maio, ela andou bem, em junho andou um pouquinho ainda, e agora estabilizou desde junho para cá ao redor de R$ 29,00, né? R$ 30,00, por essa banda. A gente não pegou essa alta por estar descrente, né, de todas as possíveis bons futuros que na nossa cabeça não existem para a companhia. Né? Então, se uma hora o mercado entender que essas coisas realmente podem acontecer, de Petrobras começar a fazer investimentos não óbvios e com baixas taxas de retorno, esse preço vai voltar. E o preço, da ação dela vai refletir todo esse cenário caótico que a empresa, ou melhor, que a gente está inferindo que possa ser o futuro da empresa. Então, a gente prefere não pagar para ver, não pagar para ver. Essa é a grande mensagem. Uhum. Né?
Bom, Matheus, a gente está falando aqui da Petrobras, que é uma das empresas, né, listadas na Bolsa, que divulgaram aí seu balanço.
Sim.
Na semana passada, na semana retrasada também. Essa semana também teremos divulgação de balanços de demais empresas. Mas, é na tua visão enquanto economista... eu quero que tu fale quais outras empresas te chamaram a atenção, quais outros resultados vieram te chamando a atenção e que podem impactar a nossa vida aqui no dia a dia.
Boa, essa semana a gente tem 3R amanhã, que é relevante, tem o mesmo setor do petróleo.
Petróleo também.
A gente espera um bom resultado da companhia. A gente já, desde então que a gente vendeu o Petrobras, a gente comprou 3R, depois acabou no mês passado fazendo uma breve troca para Pril e voltamos esse mês para 3R, uhum. Porque a gente entende que tem mais oportunidades de alta no papel.
Uhum.
Então é um resultado que a gente acompanha bastante de perto. A gente tem hoje Itaú, que é um papel que também deve ter...
BB Seguridade já saiu.
BB Seguridade foi no início da manhã, né? E a gente tem na quarta-feira... Tem uma empresa que a gente gosta bastante, que é a BTG Pactual e Banco do Brasil, duas empresas representativas aí para o resultado do índice. Né? O que a gente viu até agora, principalmente o resultado de varejo tendo decepcionado bastante. Né? Então, Lojas Renner fez mais um trimestre ruim de vendas. Né? A parte de financials dele, né? Do banco digital... que estava sendo grande detrator de performance, até veio marginalmente melhor do que no primeiro trimestre e do que no ano passado, mas o mix de vendas foi pior, a empresa vendeu menos e com isso teve um resultado abaixo das expectativas. Uhum. Né?
O setor de vestuário já vem sofrendo há um bom tempo.
Há um,
né?
Bom tempo.
Exatamente.
Concorrência externa. A Loja Zene é uma empresa que eu gosto em termos de operação, das varejistas do setor de vestuário, é a mais redondinha, digamos assim, se é que a gente pode chamar, né, do varejo de vestuário, né, tem as melhores margens, mas vem sofrendo como um todo diante de uma concorrência externa de produtos que vêm da China.
Então, sim. Isso
é... E eu acho que um outro fator que a própria Lojas Renner apontou também como detrator de performance é que este inverno ele vai ser menos rigoroso do que o inverno passado, né? Ou seja, não só na comparação direta, mas ele vai ser um inverno mais quente. Então isso atrapalha bastante nas varejistas, né, de fast fashion, porque elas se preparam para vender casacos pesados, como o meu que estou aqui, porque aqui dentro tem um ar-condicionado de 2 graus, né? E aí na rua o verão tá, o inverno está com 20 graus. Então, obviamente, ela... Né, a pessoa passa na frente da loja, vê um casaco na vitrine e não compra porque não vai precisar ser usado naquele inverno.
Ontem em Porto Alegre chegou a 31 graus.
Estava calor ontem.
Estava muito calor. E hoje...
Hoje deve estar 20, aqui dentro está 2.
Aqui dentro está quase Polo Norte. Eu estava, agora que o Pononco falou sobre as concorrentes do exterior, eu lembrei que recentemente a gente produziu um conteúdo para o nosso Instagram, da Liberta, então também quem não segue ainda é @libertainvestimentos no Instagram. A gente fez um conteúdo sobre a Shine, ou Shein, eu não sei como vocês pronunciam. Sobre as expectativas de comércio da empresa aqui no Brasil.
Legal.
Então, a gente tem aí uma expectativa, segundo esse post, de comercialização de mais de R$1 bilhão em mercadorias até o final de 2023.
É dinheiro, né?
É muito dinheiro. Então, entra aí como uma forte concorrente de Renner, C&A e outras empresas muito grandes do varejo, né? Aqui a gente já tem uma venda de... quase R$100 milhões com marketplace aqui no Brasil esse ano, em 2023.
É bastante coisa, né? Só para dar o dado aqui de Renner, olha, se a gente faz a mesma análise que eu fiz com o Petrobras, comparar primeiro semestre deste ano com o primeiro semestre do ano passado, o lucro líquido dela foi de 49,9% menor. Então, foi um bastante impactado, também com compressão de margem, a margem caiu 5 pontos percentuais, está agora em 5,3% no acumulado deste primeiro semestre, 7,7% no acumulado do ano.
Margem líquida, né?
Agora já foi. Bem baixa, né?
Hoje tem Itaú, né? Bradesco já saiu. Bradesco, talvez, na minha visão, foi a que mais decepcionou.
Foi ruim de novo, né, Bradesco? De novo. É impressionante.
Existe uma expectativa do mercado que a carteira de crédito, né, do Bradesco, de alguma forma, o banco mude algumas coisas e melhore. Não foi o que a gente viu no resultado, pelo contrário, deterioração de margem, aumento de provisionamento dos devedores duvidosos, e isso realmente tem impactado. né? Mas olhando e comparando múltiplos, o banco é o talvez no momento menos eficiente, mas também é o que negocia no maior desconto. Então, tem maior risco, claro, né? Risco, entre aspas, é risco de oportunidade. Não estou aqui falando que o Bradesco vai quebrar, muito longe disso, até porque no Brasil é operação de banco, setor
É difícil
financeiro
quebrar, né?
é extremamente rentável, é atrativo. Quando a gente vê, ah, o balanço veio muito ruim, você vê que reduziu o lucro. Elas não dão prejuízo, pelo contrário, reduziu o lucro. É, a palavra é essa. Mas está sofrendo, fluxo vendedor no papel. Né? O investidor que tem Bradesco, eu no atual patamar de preço, eu não acho que vale a pena se desfazer, mas também não é o momento de comprar, de fazer preço médio, nem nada disso.
É, mas olha só, vamos lá. Lucro líquido do Bradesco nesse segundo trimestre, 35% inferior ao mesmo trimestre do ano passado e 6%, 5,6% inferior ao trimestre anterior. Provisão de despesas PDD, tá?
PDD, isso.
Travou a língua
Pro,
aqui.
profissão
Travou.
de devedores duvidosos.
Devedores duvidosos.
Trava-línguas.
Subiu em relação ao primeiro trimestre do ano passado, subiu em relação ao primeiro trimestre, o trimestre anterior e em relação ao trimestre do ano passado, né? E carteira de crédito também menor. Então, assim, eu acho temerário a gente investir em Bradesco agora, frente aos outros pares que tem disponíveis
Sim.
no mercado.
Mas se desfazer,
Se desfazer, eu
eu
também
acho
acho
que também
que não precisa.
eu não colocaria dinheiro novo,
Também não
mas se
colocaria.
desfazer, eu acho que talvez seja
Né?
ruim.
E tem um outro ponto que está impactando bastante, né, as empresas, né, todos os bancos, na realidade, que é essa possibilidade do fim da JCP, né? Os bancos e a Ambev são as empresas, o setor bancário inteiro e a Ambev
São os
são os que
maiores.
mais têm JCP. Só explicando, eu sei que comentaram na semana passada também, mas só
Sim.
ratificando aqui, né, um pouquinho. Né, o que que é o JCP? Bom, quando a empresa dá um lucro, ela tem mais tomar a decisão para fazer com esse lucro. Ou ela reinveste, né, em projetos, ou ela distribui em forma de dividendos para o seu acionista. E aí, esse lucro que ela não distribui, ela coloca dentro do patrimônio líquido dela, numa linha que chama reservas de lucro, tá? Só que esse dinheiro, ele não é mais dela, esse dinheiro já é do acionista, porque o lucro, né, ele pertence aos sócios da companhia. Então, o que que a empresa faz? Ela pega esse dinheiro que pertence ao acionista, mas que por hora está no balanço dela, e utiliza esse
Utiliza.
dinheiro pagando uns juros para o acionista, né? Porque esse dinheiro já não é mais dela, ele já é dos sócios dela. E esses juros que ela paga sobre esse dinheiro que está no caixa dela é o JCP, juros sobre capital próprio, né? Isso, de certa forma, acabava sendo uma própria competição com o mercado financeiro, né? Porque é um dinheiro que ela não pagou de dividendos e que ela não tomou emprestado de uma instituição financeira. Então, acabava sendo uma concorrência interna, né? O que o governo quer fazer agora é acabar com essa modalidade de financiamento das empresas. Isso da ótica da empresa. Da ótica do acionista, como é que funciona, né? Eu deixo meu dinheiro lá rendendo para a empresa, o que, de certa forma, esse dinheiro acaba financiando a própria empresa, tipo, mais barato do que tomar um crédito na rua, e eu ainda sou remunerado por isso com uma taxa de retorno minimamente interessante. Só que eu pago 15% de imposto de renda sobre esse dinheiro, porque ele não é dividendo, né? É um dinheiro que eu estou emprestando para a companhia, então tem imposto de ganho de capital sobre isso. Acaba que o governo entende que acaba sendo desfuncional para o próprio mercado de capitais, porque uns setores são bem mais beneficiados que outros. Mas eu até acho coerente esse argumento, né? Interessante pensar que ele é utilizado para alguns casos e não é utilizado para outros, né? Alguns casos é interessante a gente não ter um nível de homogeneidade, né? Mas nesse caso ele está sendo aplicado. Então, o que se deve entender, na realidade, é que o governo agora ele quer diminuir o JCP para incentivar que as empresas deem mais lucro e assim pagar mais imposto de renda, né? No final do dia, é isso que a gente consegue interpretar sobre isso. O que que o mercado se entende sobre o que pode acontecer é, um, ou de fato as empresas começarem a distribuir mais dividendos, né, e dispensarem esse lucro para os seus acionistas, ou aumentarem um pouco mais a sua alavancagem ao ponto de que esse aumento da alavancagem reduza o lucro líquido que a empresa deve ter. Então, essas são expectativas que podem ocorrer e a gente entende que bancos e Ambev são as empresas mais impactadas dessa política.
Ótima análise, Matheus. Já estamos chegando aí ao final do nosso programa. Quero saber se vocês têm considerações finais, se vocês gostariam de responder mais alguma pergunta antes do nosso fechamento. Rafael Panonco.
Eu acho que foi um dos melhores programas que a gente fez.
Olha aí.
Olha.
A gente conseguiu falar de bastante coisa, sendo bem didático. A gente trouxe uma visão sobre investimento atrelado ao momento econômico. Falamos de algumas empresas. Sim, é um prazer estar aqui toda segunda-feira com vocês.
Boa. Urris.
Eu vou acabar com uma frase muito boa de Roberto Campos, que está aqui no nosso chat do Marcelo. Está bem interessante. O que os governos latino-americanos desejam é um capitalismo sem lucros, um socialismo sem disciplina, investimento sem investidores estrangeiros. Pois é. Mas, enfim, acho que é importante a gente estar atento ao que está acontecendo no mercado e se preparar a possíveis consequências, especialmente quando a gente fala de políticas de governo, como elas refletem na empresa, como elas refletem em Petrobras, que é um setor importantíssimo e que acaba repercutindo em toda a economia, porque pode afetar a própria oferta de combustíveis, dos derivados de petróleo, que é fundamental para fazer qualquer economia girar. Mas nesse cenário todo, é importante também identificar as oportunidades que sim existem. Então, apenas agradecer a todo o pessoal que está nos acompanhando e agradecer também o convite de estar de volta aqui ao Almoço Grátis.
Boa.
Matheus.
Eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta que o DTS... Pá, hoje o pessoal quer... Hoje, eu que sou meio gago, o pessoal que tá, não está me ajudando aqui, né? DTSBSB perguntou e essa notícia, né, de tributar o lucro não realizado. Bom, primeiro que ela...
Mais um balão de ensaio.
É, isso aí. Primeiro, a começar, é que ela é inconstitucional, né? Não posso tributar algo para trás, né? Então, acho que não passaria nesse formato de como está, né? Mas que, provavelmente, se algo semelhante a isso for aprovado, né, ele passaria a vigiar só também no ano seguinte. O que aconteceria é que as empresas todas iam tirar os lucros não distribuídos, deixar a zero, e aí, enfim, na prática essa seria mais uma medida que o governo estima que vai ter um potencial de arrecadação enorme, e na prática acontece 10%, 15% ou menos que isso, por cento da expectativa inicial. Então, acho que o recado geral é: o governo está atrás do seu dinheiro, cuide-se.
Cuide-se. É isso aí. Então tá, pessoal. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais um Almoço Grátis. Se por acaso a gente não respondeu algumas perguntas de vocês aqui, semana que vem voltem, que a gente quer responder mais perguntas. Se vocês quiserem deixar também sugestões de assuntos que vocês desejam saber, contem pra gente que a gente vai adorar. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.